Rafael Siqueira Baldassares, de Minas Gerais. Tantas vezes nos deparamos com sofrimento alheio, mas não entendemos inteiramente o que o indivíduo passa. Como aumentar a empatia em nossas relações interpessoais para compreender o sofrimento e não sermos insensíveis? Muito obrigado.
Não há de quê, Rafael. Muito boa pergunta. Vamos tomar uma rota de interpretação importante na nossa visão e das amigas e amigos que trabalham conosco no momento da nossa dimensão de consciência. A empatia não deve ficar presa ao campo animal do espelhamento de emoções. Empatia neste plano é uma empatia primária. Deve-se procurar no universo humano mais complexo, de percepções mais agudas e profundas, e por isso de responsabilidade mais ampla, compreender que o indivíduo que observamos, o indivíduo que desejamos ajudar, tem necessidades próprias ao seu estágio evolutivo e não nosso, e que devemos respeitar aquela pessoa dentro do contexto de suas aspirações, limitações, necessidades. Não podemos estabelecer regra para terceiros. Podemos apresentar linhas gerais de bem-estar, de bem resolver questões, de bem administrar crises. E mesmo assim, muitas vezes, pecaremos por falhas de sugestão, porque uma sugestão, mesmo muito bem intencionada, que não tem ocasião certa para ocorrer, pode instilar desesperação numa pessoa, pode desenvolver o que já existe em termos de complexos de culpa ou de impotência para a solução de uma certa problemática existencial. Por isso, devemos ter muita cautela. Procurar analisar o caso da personalidade em foco que colocamos como objeto de nossa caridade ou impulso fraternal genuíno, procurar analisar saindo do nosso campo de perspectiva, de pensar e sentir pessoal essa perspectiva. É um esforço de empatia bem mais sofisticada do que a empatia do reino animal, que é tão só repercutir dentro uma emoção de outro mamífero fora. Existe um rudimento de empatia mesmo entre animais domésticos com seus cuidadores, cuidadoras. Nós vemos isso em cães domesticados, em alguns gatinhos, gatinhas domesticadas, domesticados. Desculpem dizer que é mais comum em cães do que em gatos ou gatas, cadelas do que gatas. Fico aqui sujeito à avaliação, ao discernimento das amigas e amigos, se fui discriminatório com os seus gatinhos e gatinhas tão amadas e amados. Mas essa é a nossa opinião, porque existem espécies mais empáticas do que outras. Mas como mamíferos, tanto cães como gatos, permitam o genérico masculino, tanto cães como gatos têm expressões de empatia, não só com seus pares de espécie, mas com seres de outras espécies, como seus cuidadores, cuidadoras humanas, humanos. Saiamos desse universo de mera repercussão emocional do que outrem está sentindo, para vivermos a sofisticação da compaixão, da mobilização e de uma adaptação de nossa abordagem ao que conseguimos aprender do cosmo do outro, da outra. Essa ótica de alteridade, portanto, de nos desvincularmos dos apegos do eu. Muitas vezes o eu não é só um complexo, como disse Carl Gustav Jung, mas diríamos um câncer no universo mental de pessoas que já estão desenvolvidas psicológica e espiritualmente o bastante para não estarem completamente arraigadas a seu ponto de vista, para que possam auxiliar melhor as pessoas que desejem atingir com os seus propósitos humanitários e benevolentes.